Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Olha, conhecida como uma das doenças crônicas mais comuns, afetando tanto crianças quanto adultos, a asma acomete aproximadamente 20 milhões de pessoas no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia. No Dia Mundial de Combate à Asma, hoje, 4 de maio, especialistas afirmam a importância de reforçar informações sobre a doença durante a pandemia da Covid-19. Isso porque os asmáticos estão presentes no grupo de risco do vírus. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o pneumologista Dr. Amaro dos Santos. Dr. Amaro, bom dia, tudo bem?
Bom dia, J. Ferreira. Bom dia a todos os ouvintes da Folha. É um prazer poder falar com vocês sobre isso.
Então, me diga uma coisa. Se existe uma doençazinha chata que acomete muitas pessoas, milhões de pessoas no Brasil, é a asma. E há uma coisa... Essa doença não tem cura, não, doutor?
Ô, Jota, veja só. Cura realmente não há. A asma é uma doença alérgica, predominantemente em crianças, mas que quando não tratadas corretamente na infância, essa doença vai perdurar pela fase de adolescência e pela fase adulta.
Quer dizer,
não tem cura.
Ah. Alô? Enquanto criança, ela pode ser tratada e até a pessoa ficar curada?
Não. A pessoa fica com a doença sob controle. É isso que eu estou querendo tentar dizer. Assim, a doença da asma, ela não tem cura, mas ela tem controle. Às vezes, controle medicamentoso, a gente com alguns remédios consegue controlar bem a doença, e às vezes controle com saúde ambiental, tirar o paciente daquele ambiente poluente que mais desencadeia crise nele. Isso a gente consegue na maioria dos pacientes. Felizmente, a gente consegue controlar bem todos os pacientes que a gente medica. Existe um percentual de asma mais grave que a gente não consegue um controle fácil. Mas ainda assim, hoje, com o avanço dos tratamentos que nós temos, é uma doença bem que dá para suportar bem, dá para viver bem, desde que bem medicado, bem acompanhado por um especialista.
Pois é. E eu não sei o que danado tem a asma para gostar tanto de quem é alérgico, né?
Uhum. A asma, na verdade, já é uma doença alérgica. Então, qualquer grau de alergia que você tenha, seja alergia de pele, seja alergia de viés superior, como nariz, olhos, garganta, essas alergias, elas se sobrepõem também sobre o pulmão. E o pulmão do asmático, que já não gosta muito de alergia, que é um pulmão que já se sente sensível a qualquer ambiente externo, ele vai reagir se fechando para aquele alérgeno. No que ele se fecha, ele provoca a dispneia, o cansaço da asma.
Certo. Agora, doutor, veja bem, com esse problema da pandemia, as pessoas que são asmáticas, elas estão inclusas no número de pessoas de risco que pode ficar numa situação crítica e até mesmo ser entubada, não é isso?
Pode sim. Imagina só, Jota, o vírus que provoca a Covid é o mesmo vírus que provoca as gripes normais, o adenovírus, o vírus sincicial respiratório, o vírus da influenza, são vírus que provocam doença de via aérea superior. Esses vírus, quando caem dentro do pulmão, provocam, ativam maior a cadeia inflamatória da asma. Dá um reforço na cadeia inflamatória da asma e o paciente abre um quadro de asma mais grave, naquela ocasião, gripado ou com algum outro desses vírus. No caso do corona, quando ele cair no pulmão, além de provocar isso, ele vai provocar também um processo inflamatório, que a gente chama de vidro fusco. Essa inflamação dentro do pulmão do asmático, ela se torna ainda mais grave dentro do asmático. E aí a gente vai precisar ativar mais a cadeia anti-inflamatória. Aí a gente vai ter que entrar com medicação mesmo, medicação mais pesada, medicação mais forte, para tentar combater a inflamação e o processo inflamatório da própria asma. A inflamação do Covid e o processo inflamatório da própria asma.
Mas, meu Deus do céu, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né, doutor?
É mais ou menos isso.
Existe,
desculpa,
né?
Eu fui sorrir aqui.
Não,
é mais
bem.
Ou menos isso, Jota. A inflamação do Covid, o processo inflamatório do COVID é por uma via diferente do processo inflamatório da asma. Porém, os dois processos dentro do pulmão, somatórios, os dois juntos, eles vão provocar um dano muito maior ao epitélio pulmonar. Tá certo? E aí é nessa situação que a gente tem que ter um cuidado muito maior no paciente asmático que adquire o COVID, seja na forma leve, na forma moderada e muito pior na forma grave.
Cruz credo. Doutor, veja bem, aqui no material que eu tenho de informações, diz que os nebulizadores convencionais devem ser evitados, já que geram micropartículas que podem carregar o vírus para o pulmão, né?
Na verdade, a gente evita a nebulização para que você não espalhe para o meio ambiente o vírus do COVID. Você estando com COVID, você faz nebulização, você está espalhando esse vírus para o meio ambiente, para pessoas que estejam próximas a você. Dentro do próprio pulmão, você já vai ter a presença desse vírus. Se você estiver com COVID, você já vai ter esse vírus também dentro do pulmão. A questão vai ser o quanto de alergia, o quanto de processo inflamatório que ele vai provocar em você. Nessa situação, a gente entra com medicações que a gente chama de broncodilatadoras e de corticoides inalatórios. São medicações que vêm associadas ao paciente fazendo essa bombinha, essa medicação por via inalatória, aspirando esse medicamento. Esse medicamento dentro do pulmão, ele vai tentar conter o processo inflamatório, tentar diminuir essa cascata de inflamação que o pulmão vai sofrer.
Meu Deus do céu. Agora, doutor, veja bem, a asma não tem cura, mas pode ser controlada. Que diz que um paciente asmático, caso se cuide bem, apresenta uma vida normal. Mas qual é o tratamento, além do medicamentoso, que todos os pacientes devem ter?
Veja, a gente chama de poluição ambiental. Eu tenho alergia à poeira. Eu tenho que evitar o acúmulo de poeira dentro da minha casa. É óbvio que eu não tenho como evitar a poeira em si, porque ela vai existir. Mas eu tenho que evitar o excesso dela ou de manuseá-la, tá certo? Próximo a um paciente asmático. Uma gaveta fechada por muito tempo, o paciente asmático abre aquela gaveta e vai manipular as roupas que estão ali dentro, os objetos que estão ali dentro, ele vai inalar bactérias, ele vai inalar vírus, ele vai inalar ácaros que estão presentes ali dentro. Esse material, entrando no pulmão dele, vai com certeza provocar uma reação inflamatória e vai dar uma secreçãozinha provocando a asma naquele paciente. Então, todo o zelo ambiental que o paciente puder ter, sabidamente ele tem alergia a um determinado corante, então ele evita medicamentos, evita alimentos enlatados que possuem aquele corante. Sabidamente ele tem alergia a camarão, a algum outro tipo de alimento, ele tem que evitar esses alérgenos externos para que eles não produzam essa inflamação no pulmão do paciente.
Meu Deus do céu. Doutor, é uma doença inflamatória crônica, a asma, que atinge as vias respiratórias. Diga uma coisa, a pessoa que nasceu sem asma, está sobrevivendo sem asma, depois de uma certa idade, ela pode ser contaminada com esse vírus?
Não, veja, a asma é uma doença familiar, uma doença hereditária. Alguém da família tem a asma, que pode até nem ter se manifestado. Ah, eu não sabia que meu pai tinha asma. Ele podia ter a asma e nunca ter se manifestado na doença. Mas ele passou essa doença para o filho. O filho nasceu, teoricamente, bem, estava até os 5, 6 anos de idade sem ter nada, entra em contato com algum alérgeno que desencadeia a crise nele e ele passa a apresentar a crise. Isso pode acontecer na fase da infância, na adolescência e mesmo na fase adulta. O paciente nem sabia, porque nunca tinha tido uma crise que chamasse a atenção dele para aquilo. Mas se for procurar na família, você sempre vai encontrar algum parente mais próximo, tio, avô, que tenha tido alguma crise de asma na vida e por isso aquele paciente herdou essa doença. É uma doença mais de doença, é doença hereditária mesmo. Você vem herdando de família isso.
É interessante que os pneumologistas dizem que a maioria das pessoas que têm sintomas na infância e deixam no peito, deixam de ter com crescimento, em outras os sinais retornam na idade adulta e nunca desaparecem, né, doutor?
Exatamente, é o que a gente fala no começo. Se bem tratado na infância, você consegue o controle da doença na pior fase dela, que é a infância, você vai ter um adolescente, uma fase adulta, com um controle mais fácil de ser executado. Se você não trata bem na infância, nem na adolescência, esse paciente vai criar um mecanismo de defesa dentro do pulmão, e a qualquer coisa que ele tenha contato que provoque alergia nele, ele vai estar desencadeando a crise com mais frequência. Então, todo o tratamento inicia basicamente a gente identificar o paciente desde criança. Eu sou pneumologista de adulto, eu recebo um paciente adulto com asma, eu faço uma história pregressa da infância dele e vou descobrir que na infância ele teve na emergência uma vez, que ele precisou fazer uma nebulização, que ele gripava com muita frequência, que a mãe dele dizia que ele tinha chiado no peito. Tudo isso são informações que vai trazer para a gente a indicação de que aquele paciente na infância foi conduzido corretamente ou não. E aí isso vai fazer diferença no futuro para ele, na fase adulta dele, em ter muita crise ou ter pouca crise. Deixar de ter crise, ele pode não deixar. Uma vez ou outra na vida, ele vai ter uma crisezinha que ele pode nem se incomodar com aquilo. Mas deixar de ter a crise, não tem. Não tem como deixar.
Digo uma coisa, um paciente asmático, caso se cuide bem, apresenta uma vida normal, diz o médico. Existe um tratamento que serve para todos os pacientes, que é o controle de peso e prática de atividade física, doutor?
É, exatamente. Agora, temos que ter cuidado, Jota, com alguns pacientes que desencadeiam a crise ao fazer o esforço físico. A gente tem um grupo deles que chama-se de asma por exercício físico, asma desencadeada por esforço. Não é comum, é raro, não são tantos pacientes assim. Mas mesmo esses, a gente tem como ter controle medicamentoso e desenvolver um tipo de atividade física nele que facilite a prática de esportes. O esporte mais indicado na infância e adolescência para os pacientes asmáticos é a natação. A natação desenvolve no paciente um mecanismo de musculatura acessória que facilita muito o tratamento para a gente no futuro. Então, um paciente que é asmático, pratica atividade física, como por exemplo a natação, ele tem um ganho de respiração, ele tem um ganho de função respiratória no futuro muito importante. É, basicamente, as medicações que a gente tem hoje no mercado, na imensa maioria, a gente vai usar bronquidilatador com corticoide inalatório. Isso é um tratamento básico na asma, tá certo? Mas, assim, alguns pacientes vão precisar de uma outra medicação um pouco mais específica, se ele tiver um quadro de uma eosinofilia, de alguma coisa mais... E outros fazem a medicação só de manutenção ou só de resgate, que é quando ele tem somente a crise. Ele está tão bem controlado que ele só precisa fazer o remédio no dia que ele tem a crise. Ele não precisa fazer continuamente, diariamente.
Jota, doutor Amaro?
Oi.
Oi.
É, nós temos aqui uma pergunta de um ouvinte. Seria possível o senhor atender?
Lógico, posso sim.
Então vamos conferir aqui, não é a pergunta?
Bom dia, Jota. Bom dia, Nenel. Edivaldo Lemos aqui do Fragoso Olinda. É, eu tenho asma desde pequeno, desde 9 anos. Eu queria saber se só com o uso do Aerolin Spray, que é uma bombinha, chamada bombinha, se eu vou ter direito a tomar agora essa vacina contra o coronavírus, ou se ainda vou ter que aguardar uma segunda ordem, um segundo horário. É, porque para passar por um médico aqui em Olinda é muito complicado. Responde aí, Jota, por favor.
Doutor Daí, com certeza ele vai dizer alguma coisa para você. Escute.
Amigo, veja só. O uso do Aerolin, ele não necessariamente trata a asma. Aerolin não é uma medicação de trato de asma. A gente, para tratar a asma, vai precisar basicamente de um corticoide inalatório. Ele é mais importante até que o bronquidilatador. Então, se você vem só no uso do Aerolin, você vai estar descompensado da asma. Não vai ter como a gente compensar você só com essa medicação. Uma segunda coisa é que não é o uso do Aerolin que vai indicar a gravidade da tua doença para você fazer ou não a vacina agora. A vacina ela vai estar liberada a todos os pacientes asmáticos, asmáticos crônicos, no caso, mas de acordo com a idade. Acho que a primeira fase a gente está com 50 a 54 anos de idade, na segunda fase de 45 aos 49 anos e assim sucessivamente. Vai chegar a fase de quem tem asma com a determinada idade e fazer a vacinação. Mas isso você só vai poder fazer com um laudo médico. Algum colega pneumologista vai ter que ver você, vai ter que avaliar a sua asma, primeiro compensar você da doença, tá certo? Não adianta você fazer a vacina, você está descompensado da asma. A gente compensa você não só com aerolim, mas com outra medicação associada, e faz um laudo dizendo que você é asmático. Para isso a gente pode precisar de um exame de espirometria para confirmar isso, às vezes de um exame de sangue. A gente confirmando isso, coloca no laudo, você tem direito à sua vacina. Agora, mesmo esse direito vai ser de acordo com a idade dos pacientes. Como eu estou dizendo, a primeira fase é de 50 a 54 anos, a segunda fase de 45 a 49 anos, e assim vai reduzindo sucessivamente.
Meu Deus do céu, uma aula que o cidadão está dando. Você pode acompanhar toda a programação da gente pela internet também, mas Flávia Alves, por exemplo, lá de Buenos Aires, né? Acabou de mandar, velho, beijos de Buenos Aires, Argentina, para você também, minha filha. Você pode acompanhar, tá bom? Ligando para o 34255802 e fazer a sua pergunta para o médico. Doutor Amaro dos Santos, cigarro então, quem fuma, pelo amor de Deus, é mesmo que está com o pé na cova, né, meu velho?
É quase isso, Jota, porque você, o cigarro, ele vai te provocar uma outra doença pulmonar chamada enfisema, bronquite crônica ou enfisema. Então imagine que você já é um paciente que tem um pulmão inflamado pela asma. A asma é doença alérgica inflamatória. Aí você associa isso todos os agentes agressores que possuem dentro do cigarro que vão agredir teu pulmão. Então o epitélio, o revestimento do teu pulmão já é fragilizado pela asma. E ainda é bombardeado com outras substâncias que são até cancerígenas, então você vai desenvolver aí um quadro de asma e DPOC, asma e enfisema, juntos. Aí é brincar de querer morrer, né? Brincar com a saúde. Porque você vai ter um tratamento para a asma, tem que ter um tratamento para o enfisema, e assim, você vai viver praticamente descompensado, ou de uma doença ou da outra. Não tem como a gente controlar o cansaço de um paciente desse com facilidade. A gente até consegue, mas à base de muita medicação e muita orientação. Realmente, fumar não é uma prática indicada para ninguém, muito menos até para quem tem asma.
Pois é. Olha, é uma doença inflamatória que atinge as vias respiratórias, causando obstrução dos brônquios. Por isso os sintomas são... Agora, falta de ar, doutor, o que mais? Tosse, né?
Exatamente, falta de ar, tosse... Presença de catarro, o paciente é sempre catarrento. A gente diz que é um paciente que gripou, ele começa a colocar catarro para fora. O grande problema, o paciente gripou, bota catarro para fora, vai na emergência, às vezes o colega, até por uma questão de segurança, faz antibiótico naquele paciente. Em algumas situações está até indicado, em outras não. Então o ideal, procurar o médico, procurar o pneumologista, procurar o especialista, antes de estar apresentando crise, para que a gente controle a doença, para que quando a crise venha a aparecer, seja de graduação leve. Não precise levar ele a uma emergência para ele não correr risco até de ser supermedicado com antibiótico ou alguma coisa, quando nem sempre seria necessário.
Uhum. É por isso que uma pessoa, quando tem esse problema de asma, ou que está sentindo algum problema, que costumeiramente sentia... Se for para o hospital, é possível até que ele, vamos botar ele no intubador, aí pronto, lascou, foi tudo. Acaba já pode contratar o caixão. Agora, não estou vendo. É? Não? Brincadeira. Olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu vi. Não, eu não vi. Eu vi minha mãe já estava entubada, tá certo? Eu me lembro bem que quando ela estava lá no hospital português, o médico falou, nós vamos ter que entubar a sua mãe. Meu Deus do céu, ela, bom, não tinha, já estava num estágio avançado da doença, já, aí pronto. Quando isso aconteceu, eu não vi, mas há quem diga que o processo para entubar alguém é doloroso demais para quem vê, imagine para quem está sentindo. Então, nesse momento de pandemia, de tudo, vamos ter cuidado. A pergunta que eu quero fazer é o senhor. Uma pessoa que já é asmática, tem esse histórico, mesmo longe da pandemia, vamos admitir que a pandemia acaba e vai para o inferno, coisa e tal. É recomendável a pessoa sempre usar máscara quando sai de casa, porque isso acontece naturalmente em países asiáticos, etc., não é? Aqui, uhum. Fica pensando, esse camarada está muito besta, ainda está usando máscara. Bom mesmo é usar, doutor?
É, exatamente, Jota, você está correto. Veja só, primeiro falando da intubação, é um processo difícil. Vou dizer a você que nem todo médico é habilitado ou habituado a estar intubando um paciente. É uma prática que a gente tem quando adquire muito em emergência, você recebe pacientes assim. Para diminuir o sofrimento do paciente nesse momento, a gente tem que sedar ele, tá certo? Fazer alguma medicação que ele adormeça um pouquinho. E aí o intervalo de tempo entre ele adormecer e a gente intubar ele é muito curto. Então a gente tem que ter habilidade para isso. Você dá o paciente, quando ele adormece, ele para de respirar, a gente tem que naquele momento já entubar o paciente e colocar no ventilador. Então é um processo assim realmente doloroso para o paciente, para quem assiste, né, quem for familiar, como foi seu caso, e doloroso para o paciente se a gente não conseguir fazer isso em tempo hábil. A segunda coisa que você falou foi da máscara. Realmente os países asiáticos, eles têm essa prática de qualquer gripe que seja, uma gripe simples, qualquer paciente lá, qualquer indivíduo nesses países, quando ele gripa, ele tem por hábito colocar uma máscara. Isso é muito interessante, é muito bom. Não só por conta de prevenção de pandemia, mas eu sendo asmático, entro no elevador, tem uma pessoa gripada do meu lado, ele espirra ou ele tosse ali próximo a mim, ele vai me transmitir algum vírus daquela gripe, que são aqueles vírus que eu falei inicialmente, adenovírus, influenza, sincicial respiratório, são vírus comuns de via aérea superior, que desencadeia o crise no paciente asmático. Então, às vezes, o paciente estava compensado, direitinho, entrou no elevador, encontrou com um amigo que está gripado, aquela gripe daquele amigo foi transmitida para o paciente asmático, ele vai descompensar da asma dele. Então, é interessante que quem está gripado use máscara. Nesse momento, a gente indica a todos, né, toda a população, que use por conta da disseminação do coronavírus. Mas, quando isso passar, é interessante que a gente fique com essa ideia de que se eu gripei, se eu estou tossindo, eu uso uma máscara, protejo o outro, eu protejo quem está próximo a mim. E se aquele que estiver próximo a mim tiver uma asma, um enfisema, alguma outra doença respiratória, não vai ser tão acometido por isso.
Bom, eu quero agradecer ao doutor Amaro Santos, pneumologista, a gentileza de participar do programa, nos dando essa aula. Tá? E é sempre bom, você vai sair de casa, tira a máscara, use máscara, leve umas duas, isso é tão besta de barato, não vamos, cuidado, porque no dia que entender que a vida depende disso aí vão botar logo, o cara vai ter que fazer um financiamento para comprar uma máscara dessa. Então, compre, leve no bolso duas ou três máscaras, tá certo? Porque se a pessoa tiver com gripe, com tudo, aí o bacilo, sei lá, os vírus, micróbios, sei lá, o diabo quatro. Então troca imediatamente quando chega num determinado ambiente, não é, doutor?
Exato, Jota, você está corretíssimo. E vamos alertar que mesmo com vacina, o uso da máscara é interessante, porque você está vacinado para o coronavírus, mas você tem outras patologias que você transmite pela via aérea superior. Então vamos deixar de transmitir isso para os demais cidadãos que não merecem receber da gente doenças que eles não queriam ter. Receba carinho, receba afeto, mas protegido.
Tá bom. A
proteção da máscara é importantíssima.
Tá certo. Obrigado, doutor Amaro dos Santos, pneumologista, por essa aula. Isso não pode imaginar como o povo agradece. Muito obrigado, doutor. E até outra oportunidade.
Obrigado,
doutor. Tá
obrigado
certo.
A todos.
Tá bom.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.